Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a doutora Érica Bodemeyer. Ela é advogada autônoma nas áreas civil, família, direito médico e direito das pessoas com deficiência. É presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade da OAB de Americana, membro da Comissão de Direito Médico da OAB de Americana e membro da Comissão de Direito de Família da OAB de Americana. Olá, doutora Érica, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Olá, Marta, eu agradeço o convite, né, por estar aqui. Agradeço também ao Celso pelo convite para estar participando do fórum, né, do autismo. É uma grande honra estar lá presente e agradeço essa entrevista aqui que você me concedeu.
Doutora Érica, como mãe de uma pessoa com autismo, como advogada sobre direitos das pessoas com TEA, vamos falar um pouquinho sobre os direitos em saúde. Quais são os direitos de uma pessoa com transtorno do espectro autista ou TEA?
Bom, Marta, eu acho que eu posso começar falando sobre a minha experiência, né? Porque eu como mãe de uma criança autista, eu também tive que enfrentar as lutas, né? Eu também enfrento até hoje. E direito ao tratamento, né? Eu acabei de receber o diagnóstico, eu não sabia nem o que era autismo de verdade, assim, né? A gente sabe, assim, mais ou menos, mas viver, saber a demanda, saber o custo de cada tratamento, isso eu não sabia, não tinha a mínima noção. E a hora que você recebe o diagnóstico, você já toma um choque, né? Porque ninguém está preparada para ter um filho atípico. Todo mundo espera aquela criança perfeita, que não tem nenhuma deficiência, e ninguém é preparado para esse mundo. Então você já está naquele luto, né? Vivendo o susto do diagnóstico. E aí, a hora que você vai atrás das terapias, você toma outro susto, né? Porque são caríssimas. Para quem tem convênio, geralmente convênio negava, né? Muitas terapias antigamente. Hoje, como eles já têm algumas clínicas credenciadas, voltada para terapia ABA, né? Melhorou muito, mas ainda a demanda é grande. Às vezes a criança está fazendo a terapia, de repente é cortado, né? E aí você fala, e agora? Como é que eu vou fazer? E muitas vezes o convênio cancela, né, os planos indevidamente, porque eles não querem a gente lá. Eles não querem que a gente faça parte, porque a gente dá muita despesa nas terapias. Então, assim, tem direito à terapia, é prescrita pelo médico. Se o médico indicar que tem direito à ecoterapia, você tem direito à ecoterapia. Tem direito à musicoterapia. Muita coisa que era negado, que hoje faz parte e que agora está sendo deferido. Agora, eu acho que em relação à saúde, a grande dificuldade é para quem é que faz parte do SUS, né? Porque a dificuldade já começa lá atrás. A hora que a mãe desconfia, a escola desconfia e precisa passar por um neuropediatra, que geralmente não tem, ou se tem, é uma fila de espera enorme. E a mãe percebe, a escola percebe que tem alguma coisa que precisa avaliar e não consegue passar. Então, essa é uma demanda muito grande que ainda precisa evoluir muito em toda a região, né? Eu falo não só Americana, não só Santa Bárbara, né? Santa Bárbara ainda está um passo bem à frente, né? Eu falo das cidades aqui da região que a gente tem visto em termos de inclusão nas escolas, tem feito bastante em relação a isso. A Americana criou também agora um centro específico especializado para tratamento. Só que assim, a gente sabe que é uma luta grande ainda, né, Marta? É passo de formiguinha, porque assim, esses centros que foram criados, eles não dão conta de toda a demanda. Então, o problema começa lá atrás, desde do médico para dar o diagnóstico, aí a mãe nessa fila consegue o diagnóstico do filho. E aí ela vai buscar terapia. Onde ela vai buscar terapia? Pelo SUS. Geralmente, eles encaminham para a PAI, né, como o caso aqui de Americana. E a gente sabe também o tamanho da fila, a gente sabe que fica a desejar. Então, assim, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, eu falo em termos de município, de estado, voltados para a saúde. E sem contar a medicação também. Medicação mais cara, todas são negadas e aí as mães têm que entrar judicializando.
Qual é o primeiro passo? Qual é a sua orientação quando uma mãe procura a sua ajuda e para fazer valer os direitos do seu filho ou mesmo de uma pessoa que ela conhece?
A primeira coisa é quando a pessoa desconfia, né, que aqui tem um filho com autismo, ela precisa de uma avaliação. Para quem tem convênio, a pessoa vai procurar o convênio, vai ter um neuropediatra que vai pedir uma avaliação clínica, né? Ele vai fazer a avaliação dele no consultório, depois ele vai pedir uma avaliação com os outros profissionais. Mas aí a gente barra para aquela mãe que depende do SUS. Essa é a grande dificuldade, Marta, aquela que eu te falei, porque a primeira porta é o neuropediatra, é o psiquiatra infantil. E aí vem o grande dilema, né? Porque elas vão buscar e não tem. O que eu vejo muito, para entrar com uma ação pedindo a terapia, eu tenho que ter um médico que fechou o laudo, que indicou a terapia. Então, muitas vezes elas fazem um sacrifício para poder pagar um médico particular, tiram às vezes do que comer para poder pagar para essa criança desenvolver. Então, isso assim, é o primeiro passo é procurar um neuropediatra. Depois, com o laudo fechado, é buscar as terapias. Eu acho que isso é o essencial no começo. Embora eu reconheça que tem essas dificuldades, né, para quem é do SUS.
Você disse que a dificuldade do SUS é por conta que não existe profissionais suficientes para atender essa demanda?
Sim, não existe neuropediatra, psiquiatra infantil. Geralmente sobrecarregam aqui na minha cidade. A gente vê que a PAI estava muito sobrecarregada, porque todo mundo que era do SUS, eles encaminhavam para a PAI, aqui de Americana. E a PAI já tem a demanda dela, né? Já tinha a demanda dela, que ela vem de anos, e agora cresceu muito o número de diagnóstico. Então, muito mais pessoas estão procurando. Então, a PAI sozinha não dá conta. Por mais que ela queira abraçar, ajudar, ela não consegue sozinha. E aí, o município percebeu, criou esse núcleo especializado, que também conta com a doutora Ivone, está fazendo um trabalho muito legal. Inclusive, a doutora Ivone vai estar com a gente no fórum, uma excelente médica, referente, mas que também, né, assim, precisaríamos ter mais médicos voltados para atendimento do SUS, que ainda é muito pouco em relação à grande demanda.
E é só o neuropediatra que pode assinar esse diagnóstico?
É que assim, Marta, a hora que você procura um pediatra, ele não vai fechar diagnóstico, porque não é a área dele. Ele vai te encaminhar ou para o psiquiatra infantil ou para um neuropediatra. E assim, ele não fecha, como no meu caso, né? E muitos pediatras também não estão preparados, por incrível que pareça. Você vai com seu filho, você relata as demandas e muitas vezes, como eles não são especializados na área, demora muito até chegar um neuropediatra, até o pediatra reconhecer que aquela criança tem os traços autísticos. Então, assim, precisa um pouco mais de aperfeiçoamento, eu falo, no atendimento dos pediatras. Claro que a gente encontra pediatras bons que já encaminham, logo de cara percebem, mas muitos ainda não conseguem. Quando eles percebem qualquer coisinha, eles já encaminham para o neuropediatra. Então, quem fecha mesmo é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil.
Doutora Érica, você poderia contar para a gente a sua experiência com o TEA?
Eu acho que muita gente vai se identificar, né? Porque todo mundo olha a gente. Eu sou advogada e meu marido é psicólogo. Então, acho que muita gente olha e assim, não sabe a luta que a gente passou lá atrás, né? Eu lembro que no caso do meu filho, quando ele nasceu, ele estava com 1 mês mais ou menos, Marta. E ele estava deitado no bercinho. Um dia, o Paulo, meu marido, estava do lado chorando. Eu falei, mas por que que você está chorando, né? Ele falou assim, ai, tem alguma coisa. Aí eu falei assim, alguma coisa? Mas ao mesmo tempo queria saber, mas não queria, sabe? Aí eu sei que ele começou comprar um monte de luzinha para o menino ficar seguindo no berço. E ele não parava. Aí eu lembro que quando estava perto de 1 aninho, a minha mãe comentou: Ah, olha lá, o bebezinho já faz 1 aninho com o dedinho, né? O meu filho não fazia. Ai, quando você chama ele, não olha lá, aquele menininho já olha, tem a mesma idade que ele. Então você morria de chamar Henrique, 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 ele nunca te olhava, sabe? Ele olhava quando ele tinha um interesse em alguma coisa em mim. Queria que eu fizesse alguma coisa, tinha algum interesse em mim. Aí eu falava assim, ah, será que ele não sabe o nome dele? Olha o que eu chegava a pensar, né? Uma criança com quase 1 ano que não sabia o próprio nome. Não era, já eram sinais. O olho, no olho. Logo no começo, quando eu amamentava, o Paulo uma vez falou isso para mim, Érica, era tão marcante, porque se você olhar uma criança típica, quando a mãe tá amamentando, ela olha fixamente no olho da mãe. E o Henrique não. O Henrique, ele olhava a boca, ele olhava aqui o colo, mas ele não olhava no meu olho. E eu nunca percebi, né, Marta? Mãe do primeiro filho, pô, pra mim tava tudo normal, porque ele fazia assim, ele dava uma olhadinha e voltava. Então eu falava assim, não, deve ser coisa da sua cabeça, porque assim, eu acho que foi uns 6 meses antes do Henrique nascer, o Paulo começou a atender numa área que era só criança autista. Aí a gente já colocou isso na cabeça, que talvez ele tinha ficado impressionado, que ele estava mexido porque eu estava grávida. E foi assim, toda uma resistência, não só minha, tá? Não só da minha família, ainda foi todo mundo. Minha família, a família dele, ninguém aceitava quando ele falava que achava que ele era diferente, que ele podia ter alguma coisa. Até que um dia, a minha irmã conversando, a minha irmã falou assim: ó, quer saber? Vamos desencanar, vamos tirar logo isso da cabeça. Tem uma médica lá em Campinas que eu já falei que vocês vão, tá tudo certo. Eu só quero que você leve pra gente tirar isso da cabeça. Eu cheguei lá, a Marta, ela ficou umas 2 horas com a gente na sala. E observando o Henrique o tempo todo, né? E fazendo um monte de pergunta, tentando interagir com ele. Aí, a hora que acabou a consulta, ela falou assim: olha, seu marido tem razão. Aí ela falou assim: realmente ele é autista. Ela deu a notícia com muito carinho pra gente, sabe? Ela falou assim: olha, eu vou passar tudo pra você como se fosse o meu neto, que eu gostaria que fosse feito pelo meu neto. Aí passou as terapias, conversou muito com a gente. Isso é uma coisa que eu vejo que é muito importante, viu, Marta? Porque tem mães que relatam às vezes que elas estão, não sei se também por conta da correria, né? Porque assim, é tão difícil para elas conseguirem uma consulta com um neuropediatra, deve ser uma consulta bem corrida quando vai. E às vezes a forma que dá o diagnóstico, as mães saem tão chateadas, porque assim, já é difícil, né? Você tá ali recebendo esse diagnóstico, às vezes você nem sabe o que é, e a forma como o médico coloca isso para a família. Então, assim, nisso eu tenho muito a agradecer. Ela foi muito carinhosa com a gente, né? Ela falou de uma forma assim que não nos machucou, né? Claro que foi difícil a notícia, mas ela nos abraçou na hora de dar a notícia, assim. Aí, desde então, aí cheguei em casa de Campinas para Americana chorando o caminho inteiro. Daí cheguei no quartinho dele, eu sei que eu olhava tudo, eu falava: meu Deus, não é possível, né? Tipo assim, não, não pode ser. Aí eu sei que eu chorei tudo que eu tinha para chorar, Marta. E no outro dia eu levantei e fui atrás. Falei: não, vou atrás das terapias. E até então eu não advogava nessa área voltada para autista, né? E aí fui lá, bati na clínica, tinha acho que só uma clínica na época aqui na cidade. Caí de costa, Marta. Ai, tipo, do valor, sabe? Aí eu falei: não, alguma coisa esse menino vai fazer, nem que seja 2 vezes na semana. Paguei para ele. Por um mês, ele fez 2 vezes na semana. E nesse meio tempo, eu já tinha que montar a ação que ia salvar a vida do meu filho, que era para as terapias. Sem nunca ter feito nenhuma ação para autista, nada. Então foi assim: na luta, na garra, juntou eu, meu marido, que era psicólogo, montamos uma ação, ficou perfeita. E a gente conseguiu a terapia para ele, né? Então, assim, eu falo que a luta que as mães vivem, eu sei como é, porque eu vivi tudo isso muito intenso. Eu sei o quanto dói. Eu falo assim para as mães, quando elas recebem o diagnóstico, que dói, choro tudo que tiver que chorar no dia e depois busque força para continuar, porque eles precisam da gente. É a gente que vai estar do lado deles. E assim, por mais que a gente tenha várias leis a favor, infelizmente, na prática, muitas você só consegue judicializando, você só consegue na luta. Nada bem fácil, Marta, nada. Então, assim, essa foi minha experiência, né? E aí foi a luta com a escola também, que ele não tinha o auxiliar especializado, desde a creche, né? Que eu coloquei ele na creche aqui do bairro. Aí, a gente coloca ele aqui, mas olha, não vai ter, tá? Porque na creche não tem direito auxiliar. Falei: ah, não tem? Tá bom, eu vou conseguir. Aí entrei com processo judicial também, conseguimos para ele, e durante todo o tempo que ele precisou, ele teve auxiliar especializado, ele teve currículo adaptado. Hoje ele estuda na PAI, por opção nossa. E a gente achou que para ele estava muito, sabe? Aquela coisa de ir para o primeiro ano, muita criança, uma carteira atrás da outra, não ia dar muito certo com o Henrique. Então a gente optou por ele estudar na PAI hoje. E ele ama a escola, ama a escola. Ele é muito feliz lá.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a advogada doutora Érica Bodemeyer. Quando você atende uma pessoa que está buscando seus direitos de outra pessoa com TEA, você se baseia até na sua experiência para dar orientação para essa pessoa?
Sim, Marta, eu acho que isso é essencial. Quando a pessoa busca um advogado que não é especialista ou que não viveu isso, por mais que ele se esforce, ele não consegue ter a mesma empatia que a gente, que é mãe, que vive, tem. Porque a hora que a mãe chegar com a criança, ela já começa a falar algumas características e muitos são igual meu filho, sabe? Então eu sei o que é demanda, eu sei o que realmente aquela mãe precisa. Eu sei aonde buscar, eu sei o que é a terapia que ela está falando, então eu acho que isso ajuda muito. E a gente troca muito, viu? Por incrível que pareça, não só eu que ensino elas, que oriento, a gente troca muita informação referente à medicação. Ah, eu tentei essa, tentei também. E aí, como é que foi? É muito legal essa troca. Eu falo assim, que não só eu ensino elas, não só eu já sei o que elas estão vivendo, o que elas estão passando. Então, muitas vezes, assim, na hora do atendimento, eu falo que o primeiro atendimento é muito demorado, Marta. Porque eu deixo elas falarem, eu deixo elas desabafar, porque elas querem, elas precisam disso. Elas querem conversar. Então, assim, o primeiro atendimento, uma hora não dá. Eu deixo elas falarem, sabe, criar aquele vínculo? Eu acho que é isso que faz a gente ter o sucesso na ação, saber conhecer a fundo o que é a necessidade daquele cliente e faz toda a diferença. Elas se sentem acolhidas, sabe? Eu acho legal isso, assim. Eu mesmo, se for procurar alguém, né? Outro dia eu fui numa psicóloga, ela falou assim: ah, eu tenho diagnóstico de TDAH. E eu tava para fechar, então assim, eu tenho TDAH também, então eu me identifiquei muito com ela. E aí eu acho que isso é muito legal, a forma como que a gente atende, como a gente aborda, como a gente já tem essa experiência, né, de ter a vivência diferente. Até na hora que você vai despachar com o juiz, né, você vive aquilo. Então, qualquer coisa que o juiz te falar, você tem a resposta para tudo, né? Porque você sabe o que é, você vive, você sabe que se não der o que você está pedindo, o que vai acontecer e a importância, o que é cada terapia, faz muita diferença.
E dia 7, no sábado, a doutora vai participar do terceiro fórum sobre autismo em Santa Bárbara do Oeste. E qual vai ser o assunto a ser abordado? Não vai contar tudo porque senão perde a graça. Dá aquele gostinho de quero mais para as pessoas.
Andei analisando quais foram as últimas demandas que vem aparecendo, que o pessoal vem pedindo muita informação. Relacionado à saúde, né? É um tema que a gente sempre aborda. Tem várias mudanças, várias decisões que estão acontecendo, né? Graças a Deus, né? Algumas para o nosso bem. Um tema muito importante que eu quero abordar é em relação à educação, referente a essas alterações que a gente teve, novos decretos, novas resoluções. E agora, como é que vai ficar, né? O pessoal que é da escola estadual voltaram às aulas e já estão sentindo a falta do profissional de apoio. Então, esse daí vai ser um tema importantíssimo que a gente vai estar abordando, que muita gente também está curiosa, né? Querendo informações em relação a isso. Nós vamos falar. Vamos falar também sobre curatela, que é algo que muita gente desconhece, né? Que é um direito, até uma proteção para a pessoa com deficiência, um tema importantíssimo. Os temas principais que a gente vai abordar é esse. Acho que assim, o que vai ser de novidade vai ser relacionado à área da educação mesmo, que é algo muito novo, né? Foi agora de dezembro para janeiro. E tiveram várias alterações. E tá todo mundo assim, sem saber o que vai ser, né? Então, se você tá curioso em relação a isso, quer mais informações referente à educação, esteja lá no fórum, participe da nossa palestra, e eu vou estar lá tentando esclarecer todas as dúvidas, né?
Tem muita coisa para ser resolvida ainda.
Tem muita coisa a ser resolvida, como é tudo novo, a própria delegacia de ensino não sabe qual postura vai ser tomada, a gente está vendo uma decisão diferente da outra, advogados estão tendo que estudar mais em relação a isso. Então, assim, tem muita coisa que assim dá para a gente ensinar vocês nessa palestra, para pelo menos saber se posicionar, saber pedir o profissional, como reagir. Ah, cheguei para o primeiro dia de aula e meu filho está sem o profissional de apoio, está sem o professor especializado, o que eu faço? Então, a gente vai passar essas dicas lá para vocês, vai tentar esclarecer o máximo que a gente puder, né, de acordo com as informações que a gente tem até o momento.
Existe mais alguma lei que foi mudada sobre o autismo, além da, na parte da educação, além da parte da saúde?
Então, Marta, a gente teve uma alteração recente referente à isenção de IPVA de pessoas com deficiência, que é onde enquadra as pessoas com autismo, né? Antes você chegava para fazer sua perícia, a perícia era gratuita, e agora ela vem sendo cobrada. Então, uma novidade não muito boa. Está em torno de 250, R$ 260 a taxa que vem sendo cobrada. Então, quer dizer, se uma pessoa precisa da isenção do IPVA, é porque realmente ela tem uma dificuldade financeira. Por isso que é dada essa isenção. Agora parece um pouco contraditório, né? A pessoa tem direito à isenção, mas para ter isenção, eles exigem que você passe pela perícia e a perícia é cobrada esse valor de R$ 260. Então, assim, foi uma novidade não muito boa que teve alteração do final do ano para cá. Então, muita gente foi pega de surpresa, muita gente que tinha, estava até tentando fazer o agendamento final de dezembro, não estava conseguindo, porque eles fecharam a agenda. Então, teve pessoas que foram prejudicadas, que não conseguiram a isenção do IPVA para 2025 por conta dessa mudança. Então, assim, teve prejuízo tanto para você conseguir ainda para esse ano, quanto na questão do pagamento, que agora é cobrado. Então, assim, é uma notícia não muito boa, mas vocês vão ver que a hora que vocês forem passar para a perícia, for fazer o agendamento, já vai estar lá o aviso grandão, que agora é feito via pagamento e o pagamento é feito na própria clínica. A hora que você for passar na perícia, o pagamento é feito na própria clínica. Até fiquem espertos, tá? Se aparecer alguém cobrando esse valor antes da data da perícia, é golpe. A gente vê muita questão do golpe, né? Até se eu puder falar um pouquinho, Marta, do falso advogado, a gente está vendo muito em relação a isso, né? Se você tem um processo que está em andamento, tem um valor para receber, nunca façam depósitos. Para você receber um valor judicial, você não tem que pagar. A partir do momento que você tem para receber e ponto. Você não tem que pagar taxa para poder receber. E é um golpe que muitas pessoas estão caindo, até para alertar muita gente. Igual a questão, às vezes, de empréstimos que as pessoas estão passando por golpe, né? Empréstimo no INSS. E eles sabem, eles não sei aonde eles pegam esses dados que tem das pessoas com deficiência, tem dos idosos, são as pessoas às vezes que caem mais facilmente nos golpes. Sempre confirme com seu advogado antes de fazer um pagamento, sempre vá pessoalmente, se for o caso, né? Vá pessoalmente, converse com seu advogado pessoalmente, confirme o número do telefone, que geralmente são números de telefones falsos, e nunca faça nenhum tipo de depósito, transferência, sem ter a confirmação real do seu advogado. Queria deixar esse alerta também, que eu acho que é importante. Muita gente tem processo em andamento e eles conseguem os dados, conseguem tudo certinho, sabe até o valor que você tem para receber, viu, Marta? Sabe mais que o advogado até. Tá lá, entra lá, já vê o valor atualizado. E a pessoa acaba caindo, porque sabe o número do processo, sabe o nome do advogado. Então, fiquem muito atentos, porque é um golpe que está fazendo estrago no Brasil todo.
Eu agradeço à advogada doutora Érica Bodemeyer por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, doutora Érica.
Eu que agradeço, Marta, mais uma vez o convite por essa entrevista. Agradeço ao Celso, a Karina do Gruma, pelo convite para essa palestra. Com certeza será um sucesso. Venham, participem do fórum. Se você não fez a inscrição, acredito que ainda tem algumas vagas, né, Marta? Venha, faça a sua inscrição. Vai ser no sábado, dia 7 de fevereiro, das 8 horas. Começa às 8 horas. Eu vou estar abrindo as palestras. Depois vem o Dr. Charlton. Depois teremos o Jorginho Mota, que é o primeiro parlamentar autista, e depois a doutora Ivone. Aguardamos todos vocês, com certeza será um sucesso e não percam.
Santa Bárbara do Oeste sediará no próximo dia 7 de fevereiro o terceiro Fórum sobre o Autismo, um evento gratuito dedicado à troca de informações e experiências sobre o transtorno do espectro autista TEA. A programação acontece das 8 às 17 horas no Salão da Igreja do Nazareno, à Rua da Agricultura 4450. Entre os convidados confirmados estão a pediatra e psiquiatra infantil, doutora Ivone Dias, o neuropediatra e neurofisiologista, doutor Charlton Cavalcante, o parlamentar Jorginho Mota e a presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade da OAB, doutora Érica Bodemeyer. O evento conta com o apoio do GRUMA, Grupo de Mães de Apoio ao Autismo, da cidade de Nova Odessa, coordenado por Karine Sena, que também está no espectro e tem atuado na expansão do grupo para outras cidades da região metropolitana de Campinas. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Badovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Badovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Badovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese.